Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. O nosso trabalho de hoje é muito bonito, muito inspirado e traz uma obra que vimos demoradamente na última semana de estudos, que aconteceu lá nas Pontas das Canas, em Florianópolis, no litoral norte da ilha de Santa Catarina, que é Birdie, que no Brasil teve o título também muito bonito, Asas da Liberdade. Um livro muito bonito, que levou a um filme muito, muito bem trabalhado. Como nós já vimos essa obra em grande profundidade e praticamente todos vocês estiveram presentes, eu vou fazer um pequeno resumo e não vou trabalhar o que vimos lá na semana de estudos. Nós vamos ver uma outra temática dentro desta obra, uma temática também muito, muito bonita. Vamos fazer então um apanhado daquela obra. Lá na semana de estudos, naquele telão, com o mar sereno ao nosso lado, e muitos colegas estudando, nós vimos a história do Owl, que é aquele garoto interpretado pelo Nicolas Cage. O Owl era um menino impetuoso, cheio de vida, muitos sonhos. Ali o escritor nos mostra uma parte da juventude norte-americana naqueles períodos que intermediaram a Guerra do Vietnã, um episódio muito triste na vida dos norte-americanos e dos vietnamitas. E o Owl é a personificação daquela juventude cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de vontade de viver, de amar, de fazer as coisas, de fazer o mundo se ampliar nos seus horizontes. E temos também não uma contrapartida, mas uma das feições que durante muito tempo, e ainda hoje, numa sociedade como a norte-americana, costuma ficar à margem, que é o Bird, o amigo dele. Não é o Bird, um menino muito sensível, um menino que vive o mundo muito mais dentro de si do que lá fora, um garoto que adora pássaros, ama os pássaros, ele idealiza poder voar como os pássaros. Por ele, na identidade dele, talvez ele seja um híbrido e em alguns momentos até muito mais pássaro do que um ser humano. É muito bonito a maneira como o autor nos apresenta o Bird, a maneira amistosa como ele nos apresenta e os cuidados que ele tem de mostrar como a sociedade da época norte-americana, dos anos 60, o livro é dos anos 70 e o filme é de 80, né, 84, e aí ele... O autor, o escritor é muito cuidadoso quando ele mostra que é essa aproximação na adolescência, os problemas. Mas ele é agudo na crítica. Ele diz que numa sociedade como a norte-americana, que se inscreveu daquela forma na pauta existencial do Ocidente, o lugar para alguém como Bird é um lugar problemático, bastante problemático. Não, ele não é um menino como o Owl que quer ser campeão de basquete, que namora as garotas, que depois trabalharia numa fábrica e produziria muitos parafusos, nada disso. Bird é um menino que não tem interesse nessas coisas, não tem interesse em reproduzir uma sociedade que para ele é bruta, é difícil, é pouco amistosa. Muito complicado viver, cada vez mais ele se distancia dessa sociedade. A grande ruptura ocorre quando eles são convocados e como são meninos pobres, da Filadélfia, uma cidade dos Estados Unidos. Eles, como são de famílias muito pobres, aliás, em seguida vocês verão a ambientação que o Alan Parker, o diretor dessa obra, espetacular, não é? Um dos maiores diretores que tivemos, que temos, aliás, ele é vivo. O Alan Parker, ele tenta, no filme, mostrar os subúrbios da Filadélfia, muito semelhante a como é a Inglaterra dele, Londres, periferia londrina, aqueles depósitos, aqueles lixões abertos, aquelas coisas que havia nos anos 60, hoje não existe mais. Ele procura uma aproximação muito grande. Então, o diretor, até pelo modo de ser do Alan Parker. O Alan Parker, pelo modo original dele ser, se assemelha muito e se aproxima muito do Bird. Ele é um homem que tem horror a dar entrevistas. É dificílimo conseguir entrevistas com ele ou fotografias. E ele é muito recatado, muito reticente para as coisas do nosso mundo, Alan Parker. Não, além desse filme, quando ele vai filmar Bird, ele estava, na verdade, se recuperando. Ele estava no ano sabático. Ele estava recuado, ele não queria filmar mais durante um bom tempo. Ele tinha feito aquele filme notável, Fama, lindíssimo, um musical que virou peça de teatro. Aliás, ele tem várias obras lindíssimas. Ele tinha feito também The Wall, Pink Floyd, ele havia feito. Ele estava muito cansado. Mas quando ele toma contato com o livro de Bird, ele se sente arrebatado. Ele fica fascinado com a obra. Ele sabe as dificuldades de filmar uma obra dessa. E realmente muito difícil. Sabe que não há um apelo comercial, como havia em Fama, que mostrava os jovens querendo ascensão via teatro, via cinema, via música. Ainda assim, ele vai para esse desafio. E ele fica encantado com o Matthew, que faz o papel, né, do Bird. Se tornam grandes amigos. Ele fica encantado com a maneira como esse garoto, na época, entra no personagem e deixa que o personagem o habite. Ele fica completamente encantado com esse menino, já muito diferente do Nicolas Cage, que é meio arredio, tem várias restrições ao tema e como foi feito o filme. O Matthew não, ele entrou forte em tudo, se identificou profundamente com o garoto, o Bird, o próprio Alan Parker. E o Alan Parker tem horror e medo de altura e de outras coisas, de voar, e teve que fazer um filme sobre isso, imaginem os senhores. A grande ruptura se dá quando eles vão para o Vietnã. Voltam de lá. O escritor precisa nos dar um argumento importante. O que ele faz? Ele desfigura o Wall. Vocês viram o garoto Wall, interpretado pelo Nicolas Cage, ele volta com uma deformação muito grave no rosto. O rosto está cheio de bandagens, ele precisa fazer curativos. Outro modo que ele teria, usual em textos e filmes, é tornar o um sujeito esquisito, cheio de problemas emocionais por conta da guerra, mas aí não atenderia os propósitos e haveria várias confusões com Bird. Então ele traz o Wall de volta da guerra, tal qual, muito parecido com como ele foi. Ele volta se interessando por garotas, ele quer logo voltar ao trabalho, ele quer tirar aquelas bandagens do rosto logo, quer ver a vida dele de novo. Então o escritor deforma o menino no rosto e coloca aquelas bandagens todas para que ele mostre que também foi muito atingido e que tenha tempo, aliás, de interagir com o Bird, que é o grande, que é o epifenômeno ali, para onde vão partir as coisas todas, né, no filme. Bird, que era um menino muito sensível, amava os pássaros, a liberdade, o voar. compreendia profundamente que cada pessoa é de um jeito e que cada um tem que viver no mundo da maneira que conseguir, num mundo que é cheio de problemas, um mundo que é tão problemático que tornava ele, Bird, alguém problemático, por não entendê-lo de forma alguma, não haver relegá-lo aos meninos no início do filme, vocês lembram. Ah, ele é estranho, um garoto esquisito. Enfim. Acontece que quando ambos voltam, e vocês lembram em que condições eles retornam, a gravidade que acontece, o Bird está profundamente desconectado da nossa sociedade. E ele fica na posição de um pássaro em um manicômio. O psiquiatra que o atende não tem mais recursos, não tem mais o que fazer, não pensa em coisas como lobotomia, porque ele é, que é o que se fazia. Em casos graves é o que se fazia. Não havia muitos outros recursos, mas não pensa nisso porque ele não era agressivo, ele não, socialmente ele não incomodava ninguém. Então o psiquiatra o trata com medicações, na restrição daquele cárcere que vocês viram no filme e que se tornou o quadro clássico do anúncio. É diferente da capa do livro. Na capa do livro aparece uma tela rasgada, um aramado rasgado, como se um pássaro passasse pelo meio. Assim, a capa do livro, o livro foi um estrondoso sucesso, muito grande quando saiu. É, fez um grande sucesso, mas quando o Alan Parker o tem nas mãos para ler, o diretor, ele já havia arrefecido, já era uma obra tida como uma obra comum. Ele a conhece depois. Bem, ali no... Quando o Al volta, e volta tal qual aquele garoto que havia ido, acrescido de todo o sofrimento que houve no Vietnã, mas era basicamente o mesmo garoto. Se tirassem das bandagens dele e o rosto estivesse bem, ele provavelmente faria tudo o que estava na linearidade de antes de ter ido para a guerra. Não é? A maneira como ele entendia a guerra é que era uma coisa que aparece durante o filme, que ele vai falar para o amigo, né? Mas isso muitas águas depois, e sobretudo pelo amigo a quem ele amava muito, o Bird. O psiquiatra não sabe mais o que fazer, descobre onde está o Wall e o chama para aquela base. E diz, olha, teu amigo está assim e você é o último recurso. Se você não puder trazê-lo, ele vai ficar aí o resto da vida à base de medicação, se comportando como um pássaro que ele acha que ele é, e só. E o Wall, esse garoto, que procura ajudar o amigo, começa a ir todos os dias visitar o amigo nesse quartel onde há o hospital militar, na tentativa de trazê-lo de volta. O livro e o filme usam um recurso notável, notável, que faz com que a obra ganhe muitos itens de profundidade. Ao invés de colocar numa linearidade, isso era tranquilo de ser feito, tanto o filme quanto o livro nos contam tudo em flashes. Nós temos lembranças quebradas, nós temos lembranças difusas, lembranças que surgem em momentos que por associação elas ocorrem diante dos elementos sensoriais. Então, se eles estão pulando de algo, vem a lembrança sobre quando eles pularam, quando eles fizeram. Há um elemento associativista aqui que leva tanto o leitor quanto o espectador a um sentido e uma direção, que vai se revelar, aliás, bem dilemática logo depois. Muito bem. Agora vamos trazer para o que nos diz respeito e para o nosso tema de hoje aqui. O diretor, notável na sua sensibilidade, conversou com aqueles atores muito jovens e enquanto ele interagia com aqueles garotos e com o cenário, os recursos não foram assim tão grandes, o diretor vinha de alguns sucessos, como o filme Fama, The Wall, mas os recursos foram dados a ele com uma certa restrição, não por ele, pelo filme. Ninguém apostava muito num filme como esse. Havia muito filme sobre Vietnã. Nossa, fizeram toneladas e toneladas de fitas. Então não era um tema, já havia um esgotamento sobre isso na década de 80. Sabe, o público já estava cansado desse assunto, queria ver outras coisas. Então só o anúncio, dois meninos que da Filadélfia, de famílias muito pobres, da zona industrial, vocês lembram o pai do Al, cheio de graxa, cheio de coisa. Ele era lixeiro, né? Trabalhava os caminhões da cidade, que vão para o Vietnã, um volta com problemas psiquiátricos muito graves, o outro com o rosto deformado. Isso é um filme que, olha, só o anúncio já não interessava muito. Então havia sérias restrições ao que ele pudesse fazer sobre isso. Quem não leu o livro, não é? Porque quem leu já tinha uma outra ideia. O Alan Parker recebeu essa obra em 1978, foi quando chegou às mãos dele. E, naquela ocasião, quando ele recebe o livro, Birdie, nome do livro, de William Wharton, ele imediatamente se encanta. Ele fica realmente encantado com a obra, mas não queria filmá-la, não. Ele queria descansar, ele estava muito cansado. E o Alan Parker tem toda uma formação em publicidade. Vocês podem ver que a linguagem cinematográfica dele lembra muito propaganda. Aquelas propagandas lindas, com o pôr do sol, aquelas coisas mágicas e bem feitas. Ele tem isso, ele consegue criar esses cenários facilmente, muita facilidade. Quando ele resolve fazer o filme, ele pega o roteiro, vai para Los Angeles, e aí vocês sabem o que ele vai fazer lá. Ele vai atrás de roteiristas, o horror dos escritores. Aliás, de um fazer uma hora dessas um filme mostrando o que acontece entre um roteirista e o autor de um livro. Olha, aliás, podiam fazer séries sobre isso, ia ser até mais interessante. Havia muita dificuldade, porque assim, se o roteirista não tivesse uma ideia exata de quem era Birdie, ele ia transformar o menino num sujeito, para usar a terminologia da época, um menino com esquizofrenia. É isso que eles iam colocar. E o filme estaria perdido. Então ele teve que lidar com roteiristas e ele mesmo interferiu. O próprio Alan Parker participou com os dois roteiristas na construção, porque ele compreendeu quem era Birdie. Ele sentiu quem era Birdie. Bom, eu tenho aqui vários... Não tem nada em português, viu? Entrevistas do Alan Parker, ele esteve no Brasil, deu entrevistas aqui para o Globo, Estado de São Paulo, Folha tem alguma coisa também, mas nada que fale especificamente sobre o que estamos tratando. Eu consegui achar em um site da cultura francesa, até mandei um card para alguns de vocês, da entrevista dele, belíssimo, né? Como ele... O entrevistador nesse site de cultura francesa pergunta a ele como é que foi feita a cena daquele passarinho amarelo. Vocês lembram? O Al está indo para a guerra de mochila. Depois de discutir com um amigo, o Bird diz que não vai, que acha isso uma estupidez, mas mal sabia que depois ia ser convocado também. E enquanto o amigo caminha pela rua e se afasta, ele, muito triste por ver o amigo ir embora, observa da janela, e o passarinho dele que era uma fêmeazinha, amarelinha, está no parapeito da janela, sai voando. Sai voando, se desloca, vai embora, passa pelo amigo, contorna toda a rua, sobe e desce os prédios, e então retorna até o... onde ele está. Ele não consegue abrir o vidro, o passarinho bate com toda a força no vidro e morre. Uma cena tremenda e com uma simbologia claríssima, não é? Aliás, o filme tem cenas de uma dramaturgia, de uma intensidade, que por vezes fazem até com que nós esqueçamos o que está ocorrendo naqueles flashes, como aquela cena do matadouro, dos cãezinhos que eles recolhiam nas ruas, uma coisa tremenda que a gente pede, por favor, que termine logo aquela cena, entre outras, e cenas de uma plasticidade, de uma beleza cativante, como quando o Wall está numa bicicleta e o Bird com aquelas asas que ele construiu, e eles estão num lixão, vejam bem onde eles estão, e ele vai correr para ele fazer um voo com aquelas asas, e ele acaba... A simbologia com o Ícaro é inevitável, entre outros elementos. Mas nesse site francês, a cultura francesa, ele conta... Só um pouquinho... Vamos lá. Ele diz, o Alan Parker, sobre aquela cena do voo do passarinho. Vou falar do que ele contou lá no site e depois a gente verá o que tem a ver conosco. Ele disse assim, um dos maiores desafios foi imaginar o voo daquele pássaro. Basicamente, nós teríamos que fazê-lo com uma nova tecnologia na época, chamada Skycam. Skycam, Tentamos utilizar algumas vezes, mas a câmera acabou bloqueando, travando durante a nossa terceira tentativa, a nossa terceira tomada. Imaginamos então uma alternativa e trabalhamos especialmente com uma Steadicam. E acima de tudo, tentamos mostrar o voo do pássaro de uma maneira inventiva. Hoje, as câmeras são muito menores. Com esse equipamento, eu teria feito algo de maneira muito mais tranquila e fácil. Poderíamos ter utilizado drones, por exemplo, ou até mesmo conectar a câmera diretamente ao pássaro. Na época, tivemos que trabalhar de maneira muito diferente, com câmeras e tecnologias diferentes. Quando algo não funcionou, pensamos em outras soluções. Tivemos que trabalhar muito na edição também. Nosso editor realmente teve que trabalhar para criar a ilusão de voar do pássaro. Na semana de estudos eu havia contado para vocês que eles tiveram que colocar postes de luz de 5, 8 metros de altura com fios. E em alguns momentos iam o cameraman com a câmera em punho, né, voando literalmente pelos fios para simular o voo do pássaro. É uma coisa muito, para os nossos dias, né, um dronezinho e um garoto de 10 anos faz essa cena tranquilamente, com a câmerazinha acoplada. Mas vamos à cena em si. O livro trazia muitas passagens que ele poderia... Aliás, não colocaram muitas cenas do livro que são belíssimas, de plasticidade, diálogos interessantes, pensamentos, mas não cabia na linguagem cinematográfica. Essa sim, pela plasticidade, por tudo que referia. O autor não... Ele não acha que nós possamos ultrapassar os problemas de uma época como a nossa. E eu pergunto a vocês que estão acompanhando toda essa pandemia, estamos vivendo a pandemia por dentro dela, se o mundo realmente mudou tanto assim. Desde os anos 60, na ambientação do livro, já se vão 70 anos, quase 70 anos, para agora. Ou se muitos dos problemas que havia ainda persistem. Porque o escritor e o autor, o Alan Parker, ambos não acham que nós possamos ultrapassar os nossos dilemas sem concessões. Concessões que, se perguntarmos assim colocados diretamente, parece que, puxa, claro, fazemos as concessões. Mas, do ponto de vista existencial, estamos dispostos a isso de fato? Vamos ver primeiro no voo do pássaro e na morte desse pássaro. Ali o cineasta nos coloca com clareza e o escritor também. Podemos prosseguir, mas perderemos muito da nossa pureza, perderemos muito da nossa delicadeza existencial e talvez uma parte da nossa humanidade que é discutível se conseguimos recuperar com tudo que se passa. Não é só ali que ele nos mostra isso. O Wharton, esse William Wharton, ele nos mostra isso em várias cenas do filme. Várias, nos diálogos do menino com o pássaro, quando o Wall leva o garoto e diz, não, você precisa sair com as meninas, namorar as meninas, tentando mostrar a relação homem-mulher de uma maneira objetal, de uma maneira coisificada, a mulher como coisa, o homem como conquistador, típico daquilo, não é? Não um relacionamento afetuoso, afetivo. E o Bird se nega completamente, ele não quer nem saber disso, isso está fora de cogitação para ele. Não é? Tem uma cena em que a menina coloca os seios muito bonitos para fora e ele mexe nos seios e diz, mas são só glândulas mamárias. Para ele é diferente, o mundo não pode ser daquela forma. E o escritor e o cineasta nos dizem, querem um mundo que nós possamos transcender isso, vamos então falar em concessões. E por que concessões? Não é? Por que não reivindicações? O problema, e a obra explora muito isso. Lembrem que pouco tempo antes, os Estados Unidos, não só pelo Vietnã, Camboja, mas havia toda uma movimentação que seguiu pós-guerra, muito forte a partir dos anos 40, em torno dos direitos. Isso já vinha a partir do início do século, mas ali ganha uma força impressionante. Então, índios começam a pedir por seus direitos, a questionar as reservas, como tudo foi feito, e olha, reivindicações muito pesadas, não é? Dizendo que o homem branco havia, em alguns casos, metido a mão no que não era dele. Já havia dono naquela terra, quando eles chegaram lá. Quem são os invasores? Quem deveria, de fato, viver em reservas? Só que o próprio índio que questionava isso, notava que o homem branco já estava vivendo em reservas. Suas cidades, com seus prédios e seus lixos, não, nada mais eram do que reservas. E o William Wharton mostra isso muito concretamente na vida que eles têm ali. Em várias tomadas, o Alan Parker, aliás, é esplêndido. Naquela tomada em que o casal vai soltar os meninos que tinham sido presos, porque pularam lá, invadiram uma usina durante a noite para pular lá do alto. Eles estavam roubando pombos, né? Estavam criando pombos, acabam presos porque fizeram artes. E aí o pai e a mãe, o pai é lixeiro, a mãe é uma senhora que cuida da casa, e estão os quatro dentro de um carro, sem a capota, e a câmera pega em perpendicular, lá do alto, mostrando. E o Bird, naquele contexto, diz o que será que os pássaros pensam de nós aqui. Era uma época em que havia muita reivindicação, mas havia pouca concessão. De todos os lados, gente reivindicando, na política, na ciência, nas artes, na vida de um modo geral. E William Wharton nos mostra no livro dele assim, ó, se queremos avançar e ultrapassar tudo isso, até podemos fazer as reivindicações, porque no filme há também, mas precisamos, além disso, das concessões. Onde estão elas? Temos problemas aqui. Okay? Temos problemas. Ainda hoje, nos nossos dias, observem que o que temos ouvido nos nossos consultórios. Não é? Ah, eu tenho direito a isso. Meu marido, minha esposa, eles não me respeitam. Ah, meu filho podia ser mais compreensivo. Aliás, a sociedade poderia me dar mais. O governo é assim. E se é um governo que a pessoa é simpática, ela diz, mas não está fazendo direito. Ou se está fazendo direito, a culpa é lá do outro. Pedidos, reivindicações, queixas. Parece que construímos, em grande parte, e considerem, por favor, que não é uma generalização, mas em grande parte, a reivindicação como um elemento da nossa época. Bem, vocês estudam filosofia clínica. Numa base categorial, o que temos como vizinhança para isso? Os vizinhos são notáveis. Não é preciso procurar com lupa, eles já se destacam. Se você coloca um elemento reivindicativo como um dos ícones, você tem ao redor daí, por exemplo, crítica. E crítica pesada, não é? Crítica pesada. Outros elementos que surgem, o aspecto comparativo, também é vizinho disso. Além do aspecto comparativo, nós temos vizinhanças às vezes mais pesadas que essas. Mas para não me desviar do assunto, vamos prosseguir aqui na trilha que estamos trazendo. O autor nos coloca como concessão elementos que são muito caros a nós, a nossa época. E alguns realmente saem do cinema. Lá na semana de estudos eu vi isso. Alguns disseram, o final não fez sentido, professor. O final não fez o menor sentido, ele estragou o filme. Ou seja, o ato de concessão que leva o garoto a poder ter uma nova oportunidade da nossa sociedade toda quebrada e o menino também, não foi bem entendida por muitos. Sabe, é como se ele dissesse, mas diante de tudo que há, não sei se vale a pena também. Bom, é o melhor que o William Wharton e o Alan Parker conseguiram nos trazer, autor de livro e autor do filme. Podemos prosseguir, estamos dispostos, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todas essas concessões. É interessante que uma sociedade reivindicativa como a nossa diz, eu quero amar, eu quero sonhar, eu tenho o direito de viver, eu quero tudo de bom. Ah, ok, você quer tudo isso, sim. E você vai fazer o quê para tudo? Não, eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte. Mas a sua parte, para esses autores, implica numa concessão imensa. O Bird, para conseguir fazer isso, ele perdeu o que ele amava. O Bird, para conseguir fazer isso, ele teve que lidar com... Vocês viram um aspecto feminino, a mãe dele, como é que se portava? O que traz toda uma dificuldade é a representação da mulher emancipada, da mulher que perde muito de sua feminilidade. Há todo um ajuste a ser feito. Vamos ouvir um pouco o que o Alan Parker nos coloca sobre tudo isso. Bom, ele diz que quando ele começou a ler o livro e aquelas descrições da cidade de Filadélfia, ele começou a lembrar dos trabalhadores, no norte de Londres, e procurou uma adequação, ainda que soubesse todas as diferenças. Ele se sentiu muito familiarizado com aquilo. Ele procura ambientar os meninos. Então, vocês lembram quando eles constroem aquela casa para os pombos? E aquela casa para os pombos é toda parece uma favela, não é? Eles sobem lá e tratam aquilo como uma alegria. E há um paralelismo aqui com as casas ao redor, com os elementos ao redor. Vamos prosseguir então aqui o nosso trabalho. Eu tinha desmarcado o livro aqui onde eu estava. A parte que eu tenho aqui é quando o Alan Parker nos conta o trabalho que ele teve para encontrar os atores para o filme. A sintonia que ele teve com o Bird foi tão grande que ele achou que não seria tarefa simples. Ele conta aqui demoradamente como foi essa procura, o que eles passaram. Ele disse que teve ali em poucos dias, eles entrevistaram mais de 2.000 jovens para os papéis. Quando ele viu o Nicolas Cage para o papel do Al, ele já disse, provavelmente vai ser esse o ator. Mas para o Bird não foi assim tão simples, uma vez que vocês sabem, o Bird, ele precisava, primeiro, o ator, imagine o trabalho, até na internet vocês encontram entrevista com o ator contando como foi para ele filmar Bird. As horas e horas e dias que ele tinha que passar acocorado, com aquela expressão corporal, não apenas facial, porque envolvia o corpo todo, não é? Dias e dias ele passou ali, fazendo aquele contorcionismo tremendo, né? O Alan Parker conta que ele terminava, o ator, o Matthew, terminava dias completamente dolorido, todo com dores no corpo inteiro, porque havia um aspecto de tensão que ele tinha que mostrar, e além disso ele tinha que demonstrar com a expressão do rosto raiva, medo, expectativa naquela situação ali. É um trabalho realmente memorável. Nas palavras do Alan Parker, ele diz assim: procurar Bird e All era obviamente a nossa prioridade. Eu me encontrei com todos os jovens atores possíveis que poderiam interpretar esse papel. Também fizemos muitas chamadas em aberto, algumas vezes de maneira mais descritiva. Na Filadélfia, vimos mais de 2.000 jovens em um dia, cada um lendo algumas linhas do roteiro, sorrindo para uma câmera polaroid e sendo mostrada pela porta dos fundos. Passamos pelo mesmo processo em várias outras cidades: Los Angeles, Nova York, São Francisco, São José, Filadélfia, etc. Não foi... Vejam que ele tinha uma ideia do que ele queria. Mas aqui eu gostaria de retornar às concessões, porque eu falei há pouco nisso e nós desviamos para cá. São várias as concessões que o cineasta, muito feliz da interpretação do livro, e o escritor... aliás, há um momento memorável, vocês sabem que quando o filme ganhou tudo que é prêmio, né? Começar lá em Cannes, quando ele foi exposto, já saiu premiado, os atores estavam presentes e os cineastas que acompanharam a exposição do filme ficaram encantados com o trabalho que foi feito, um trabalho de meticuloso ao extremo lá no filme. E na estreia do filme estava o cineasta, o Alan Parker, e o escritor, que morava na França, e foi, sentou ao lado dele, e o Alan Parker disse: puxa vida, preferia que fosse de outra forma, né? Mas não que ele fosse exatamente na estreia, aqui em Cannes ainda estar aqui. E foi surpreendente o que aconteceu. Eu conto para vocês depois isso, antes do final da aula. Bom, aí o Alan Parker disse que o Nicolas Cage se tornou o favorito dele logo de cara. O Bird foi mais demorado, porque o Bird tinha que mostrar essas concessões também. E não era algo falado, era algo que ele tinha que demonstrar. Que tipo de concessão podemos fazer para avançar numa sociedade tão problemática quanto essa. Eu vou fazer uma comparação, mas por favor, entendam que é uma perda imensa de conteúdos aqui. Você se apaixonou por alguém, foi viver com essa pessoa. Durante a convivência com essa pessoa, você nota que ela tem várias questões que, se você soubesse antes, tornariam inevitável, aliás, inevitável que você se afastasse, e inviável o seu casamento, ter filhos com essa pessoa. Você não faria isso de jeito nenhum. Mas você só soube dessas coisas convivendo e na caminhada do casório. Bom, aí as coisas já vão longe. Você tem lá meia dúzia de filhos, você tem o seu trabalho, seus amigos, as famílias envolvidas. Como é que você faz? Você para, medita sobre o assunto e você pensa: eu vou levar isso adiante. Não, pela minha constituição não tenho como romper, não sou dessa forma. Bem, o que você faz? Entre outras coisas, provavelmente as concessões. Quais concessões? Não levará muito a sério determinadas coisas? Tornará irrelevante outras? Será mais tolerante com certas questões suas e da outra pessoa? É isso que o escritor, é isso que o cineasta nos diz sobre ultrapassar essa época. Precisaremos inevitavelmente fazer concessões de grande monta. E a questão que se coloca é: apesar delas, conseguiremos transcender? E a resposta do escritor é sim. Do escritor, ele diz que sim. Do cineasta, há muitos momentos ali que nós ficamos, eu pelo menos fico em dúvida se o Alan Parker considera que possamos ir. Concessões. Ao mesmo tempo em que não entrar em choque com a nossa sociedade, não podemos destruir as coisas. Precisamos entender que nesse momento as indústrias ainda são necessárias. Precisamos entender que, com todas as edificações, concretos, problemas sanitários e tudo mais, desfazer de tudo isso não é possível. Então precisamos caminhar com isso, fazendo as melhorias enquanto isto. Vejam as concessões que são colocadas no filme. Vejam as concessões que são colocadas quando no filme, em alguns momentos, aparece o caráter de contraposição contundente, como muitos na geração de 70, 50 queriam a geração beat, o confronto por vezes, a Bird perde. Bird, que é a nossa grande esperança de ir além do discurso de uma época, de ir além daquelas grades. Durante todo o filme nós queremos, lembram, que o Bird saia dali, que ele fique bem, que ele volte a brincar com os passarinhos, que ele volte para a vida dele, é o que a gente quer. O filme nos leva a querer isso, não é? Nos convida a querer isso. Mas é cada vez mais difícil. E o Alan Parker filma aquela janela de baixo para cima. Ela está lá em cima, aquela janela de onde vem a luz. Tem grade. O menino fica lá embaixo, a gente acompanhando, pensa como é que ele vai sair dali. E ele nos sinaliza todo o tempo a volição, o caráter volitivo dele é: quero sair daqui. Bom, ele quer sair daquela prisão onde ele está, não mostram choques, mas a gente sabe que ele está medicado, a enfermeira entra, lhe dá medicação, lhe dá comida na boca, e a câmera sobe e mostra a grade lá em cima, intransponível, só se ele fosse um pássaro para sair. E ele olha para lá, e o espectador ou o leitor do livro pensa: bom, ele pode sair se ele for um pássaro, mas como pássaro ele não pode sair dali. Portanto, as concessões. Para ele sair dali, a concessão é: converse conosco, conforme a sociedade dos homens quer que você converse. Quer sair dali? Alimente-se. Quer sair dali? Banhe-se. Vista-se. Queira ter um trabalho, queira retomar seus estudos, queira voltar para sua família. Olhem as concessões. Mas com tudo isso, ele não acaba ficando como alguém, como o Al, o amigo dele, se ele faz essas concessões todas, ao sair dali, nós teremos essa chance? Ou se ele ficar ali e morrer, padecer ali dentro, isso vai ser melhor do que fazer as concessões? Nem o escritor e nem o cineasta vão nos responder isso. Eles nos perguntam, todo tempo eles nos perguntam. Nos perguntam, nos interrogam, oferecem caminhos aqui, ali, mas sempre nos devolvem a pergunta, sempre nos colocam diante disso. O Alan Parker nos diz: filmar as cenas do hospital foi dramaticamente a mais intensa e a mais prazerosa parte de toda a nossa filmagem. Nicolas Cage facilitou as coisas por estar completamente preparado para os seus monólogos, e ele foi incrivelmente fiel ao texto. Com uma frequência muito grande, os atores que são mais jovens, americanos, costumam improvisar, geralmente por não conhecerem suas falas. Já no caso de Matthew, ele teve que tocar o papel todo o tempo e interpretar o papel todo o tempo, mudo. Mudo das explosões emocionais que eram oriundas de All. Vocês lembram, né? Quer dizer, chegava o garoto e gritava com ele, provocava, mexia com a enfermeira, falava das coisas, das lembranças, e a tudo isso o Bird tinha que ficar ali e reagir somaticamente. O Alan Parker nos diz assim: no final do dia, o corpo do ator Matthew estava amassado, ficava entorpecido. Ele pacientemente, silenciosamente, reagia de mil maneiras ao que estava acontecendo. Nicolas Cage, como uma pessoa e como um ator, não tinha nenhuma semelhança com o jovem arrogante que passeava pelas ruas do oeste da Filadélfia apenas algumas semanas antes. Enquanto abordávamos e fazíamos aquelas cenas na cela, no hospital, nós víamos a vitalidade de All drenar e ser transferida e sugada por Birdie. Nenhum diretor tem certeza, nenhum cineasta tem certeza de como os outros diretores fariam numa situação como aquela. Cada um de nós tem êxito ou fracassa de uma maneira única. Com aqueles dois jovens atores, com Nicolas e Matthew, eu oscilava entre aquilo que era didático, entre aquilo que era ofensivo, eu oscilava. Vejam a dificuldade que ele tinha, não é? Ele participando de tudo aquilo. De todos aqueles elementos. Recentemente, numa das últimas entrevistas do Alan Parker, sempre quando ele foi entrevistado, ele nunca trazia assim diretamente o Bird como filme de predileção dele. Ele falava de outros filmes. Geralmente são os entrevistadores que pedem para ele: fala de Bird, desconta mais de Bird e tal. Por algumas razões, e é interessante porque ele tinha uma identificação muito grande, né, com o próprio Bird. Ele, entre as concessões que eles nos propõem, não está também, não tem uma que nos coloque em xeque quanto a várias coisas. Porque nos mostra que para fazermos esse elemento de transcendência, e isso é muito interessante, né? Porque o William Wharton e o Alan Parker, eles têm eles nos dão indícios de que acreditam que o ser humano por si somente fará essa passagem. Mas ambos, e isso não foi combinado, mas ambos mostram que talvez precisemos muito mais da base categorial, que talvez precisemos muito mais da sociedade do que neste momento de internet, de tantas coisas, possamos crer. Eu me refiro aqui à concessão da base categorial. Por exemplo, a enfermeira. A enfermeira cede em vários momentos, deixa o garoto ficar. Lembram a relação dúbia que ela tem com o Wall? O próprio psiquiatra, ele cede, ele era um homem muito duro e profundamente cético de todas as coisas já, dada toda a vivência que ele teve lá no Hospital do Exército, mas observem como ele recua várias vezes com relação ao Wall e ao Bird. Não é? Ele, várias vezes, ele já queria dar aquilo por encerrado, mas ele recua. A base categorial cede. Ele diz, tá bem, você quer trazer as bolas lá que a mãe dele recolhia? Vamos tentar isso também. Vocês lembram dessa passagem do filme? Muitas vezes. Ou seja, tanto o escritor William Wharton quanto o Alan Parker, os dois nos dizem, olha, com as nossas concessões humanas, pessoais, individuais, conseguiremos sim trabalhar e ir um pouco além. Concessão que, lembrem, não é renúncia, ok? Não é ficar lá impassível e deixando que as coisas se precipitem. Não é esse o modo. Ela é dilemática, ela é tensa. E Bird mostra isso o tempo todo. Então não é um confronto, não é uma renúncia, são concessões. De quem diz, até aqui posso, aqui não posso, vamos mais para lá. Mas a base categorial precisa colaborar. Esse recado do filme e do livro, eles são dilemáticos com uma época como a nossa. Quando o homem se prepara para dar mais um salto existencial e é avisado disso, né? Olha, ok, a base categorial vai ter que te ajudar, senão sozinho. É o que estamos vendo no momento de pandemia também, a importância de uma base categorial. Mas quando o filme finalmente foi lançado no Festival de Cannes e ganhou imediatamente o prêmio, né, do júri, foi um sucesso instantâneo, foi uma coisa muito tocante. E o contraste foi imenso, porque quem é que esperava, né? Mais um filme do Vietnã? Só de falar isso já era... Muita gente já nem ia para o cinema. Vamos ver o que o Alan Parker nos conta sobre o que aconteceu naquela ocasião. Ele diz assim... Naquela ocasião, Nicholas e Mathieu tiveram um grande sucesso como atores. E Bird acabou vencendo o grande prêmio do júri do Festival de Cannes. Sentado do meu lado, na plateia grande que estava o escritor da obra, William Wharton. Ele voou até Paris, ele voou de Paris até o sul da França, onde morava em uma casa flutuante no rio Sena. Por muitos anos houve rumores absurdos de que ele talvez fosse Salinger, o escritor. Eu assisti o filme um tanto apreensivo. Ele estava ao meu lado e eu estava apreensivo, ambos vendo o filme em Cannes. Eu estava imaginando o que ele estava pensando do filme que fizemos a partir do livro dele. Olhem essa passagem que vem agora, que coisa espetacular, que uma dessas informações privilegiadas que esclarecem multidões de coisas e nos deixam filosoficamente com um imenso problema nas mãos. O Alan Parker diz assim, o verdadeiro nome de Wharton, o escritor do livro Bird, é Albert Dwayne. Albert Dwayne. Quando ele era criança, ele era chamado de Al por seus amigos. Mas sua família o chamava de Bertie, Bertie ou foneticamente Birdie. Ouviram isso? Chamavam de Owl. Owl no filme é o Nicolas Cage, aquele menino impetuoso que tudo faz e tal. E a família, no entanto, chamava de Birdie, foneticamente se pronuncia Birdie. Quando as luzes se acenderam no final do filme, e depois de desfrutarmos de uma imensa ovação, que foi, naquela ocasião, extremamente longa, generosa para nós, eu me virei para Wharton e disse a ele: "Então, Wharton, o que você achou do filme?" Ele me respondeu: "Olha, eu gostei muito, exceto por que você fez dois rapazes ao invés de um?" Que coisa, não? Por que você fez... Há muitas diferenças entre o livro e o filme. Eu não entrei nesses detalhes, aqui não é... Para nós não é significativo. Mas isso que ele fala tem uma resposta no livro. Que no livro tem essa resposta. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, de Birdie, Asas da Liberdade, de Alan Parker, uma das obras mais espetaculares. Sendo bom, eu nem pude entrar em outros aspectos, como a trilha sonora do Peter Gabriel, que é outra beleza, a fotografia, os outros atores, né, como Karen Young, enfim, o filme é lindíssimo de todo modo. Vou desligar o gravador e abrir os microfones para que os senhores possam colaborar com tudo que trabalhamos hoje aqui.